Muito bem. Senhores deputados, vamos retomar os trabalhos. Queria vos pedir o seguinte, por motivos da minha vida política, tenho que me ausentar e, portanto, pedia-vos autorização, se não se opuserem, para que pelo menos este ponto 3 da Ordem de Trabalhos de Deliberação, nos termos do artigo da linha G do Regulamento da Assembleia da República, da linha H, pudesse ser antecipado, porque eu faria esta argumentaria neste ponto e depois... Faça favor, Sr. Deputado. Diga.
Não, queria só também solicitar se, com o alinhamento dos grupos parlamentares, obviamente, se houver essa disponibilidade, para também antecipar o ponto 8 da ordem do dia do requerimento do Chile. Não, desculpa. Ponto 9.
Muito bem. Ponham a vossa consciência.
O PSD é o ponto 10.
Ponto 10. Muito bem. Senhores deputados, ponha à vossa consideração antecipar-nos estes dois pontos, se estiverem de acordo. Julgo que estamos todos de acordo. Muito bem. Vamos começar pelo ponto 3, depois ponto 10 e depois retomamos a ordem normal dos nossos trabalhos. O ponto 3 diz respeito à deliberação nos termos do artigo 35º, alínea H, do Regulamento da Assembleia da República sobre a realização em sessão plenária de um debate sobre o Sistema Nacional de Saúde no dia 15 de setembro de 2023, por ocasião do 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Como sabem, já eu... Faça o favor. Faça o favor de fazer o ponto de ordem. Muito bem. Tem toda a razão. Julgo que ninguém se opõe. Aqui se faz. Como sabem, nós já tomámos a decisão de, no dia 15 de setembro, de comemorarmos os 44 anos do Serviço Nacional de Saúde, cada um à sua maneira, naturalmente, mas a Comissão de Saúde organizar um evento para a comemoração dos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde. Esse evento contará de uma parte que será organizada pelo nosso grupo de trabalho, de eventos e deslocações. Lembro que vamos ter uma deslocação ao Algarve para o próximo mês, que está a ser terminada. O dia da deslocação ao Algarve. O hotel já sabemos, não sabemos, 16 e 17, mas está praticamente terminado. Acontece que em conversa, portanto, estamos a trabalhar no evento, na parte do evento em si, em conversa com o Sr. Presidente da Assembleia da República, puxa a hipótese de a própria Comissão propor um debate em plenário sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, era isto que eu punha à vossa... que enriqueceria, digamos assim, o conjunto do evento, não é? Em vez de fazermos só uma sessão pública, fazermos um debate em plenário proposto por esta Comissão e depois o resto do evento que seria, enfim, que está a ser trabalhado e que será trazido a esta Comissão para aprovação. E, portanto, o que eu ponho à vossa consideração é que esta Comissão proponha à Conferência de Líderes, ainda nesta sessão legislativa, para ser agendada, porque isto é logo no princípio da próxima sessão legislativa, que seja agendado um debate sobre o Sistema Nacional de Saúde. Sobre o serviço no dia 15. Tem toda a razão, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. O sistema também existe, mas... sobretudo no futebol, a culpa é do sistema. Diga, faça favor, Sr. Deputado Pedro Pinto. Aliás, é um gosto tê-lo aqui, Sr. Deputado. Quero cumprimentá-lo.
Eu peço desculpa, mas tem mesmo sem microfone, senão não ficamos com a gravação.
Diga. Sim. Já está deliberado. Então, possivelmente, temos que fazer aqui um reajuste ao dia. Mas, de qualquer modo, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Como líder parlamentar, do seu grupo parlamentar. É a vantagem termos aqui hoje presente um líder. Mas, de qualquer modo, nós, se estiverem de acordo, eu acho que era importante ter este debate proposto por esta Comissão. Se estiverem de acordo, se não houver nenhuma oposição a este debate, possivelmente não poderá ser no dia 14, pode ser num dia posterior, não é? Ninguém se opõe à realização do debate, portanto estamos todos de acordo sobre a proposta a fazer à Conferência de Líderes para que se realize um debate sobre o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, vamos passar então à discussão do ponto. Do ponto? Pontos 4, 8 e 9.
4, 9 e
10. Sim, senhora, 4. Discussão dos pontos 4, 9 e 10. Sobre a discussão do ponto 4, é o requerimento oral do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, tem que falar do microfone, Sr. Deputado. O que lhe até dá uma voz mais sonora.
Relativamente a este ponto 4, nós estávamos em plena Comissão de Saúde e depois houve aqui a sugestão de que se fizesse na audição regimental do Ministro da Saúde, de dia 28 de junho, que se criasse aqui uma nova... se houvesse possibilidade de se fazer uma audição sobre o encerramento de blocos de partes da região de Lisboa e Vale do Tejo. E por aquilo que eu me recordo, tínhamos a concordância do PCP, do Bloco de Esquerda, do Chega, da IEL, do Partido Socialista, não me recordo se eram ou não eram a favor deste requerimento, mas isso será agora aqui, sim, o requerimento oral que nós sugerimos. Relativamente ao ponto 9, que é sobre a discussão da audição, que é para requerer a audição do Sr. Diretor Executivo do SNS sobre os encerramentos das urgências pediátricas e do blocos de partos do Hospital de Portimão durante o próximo verão. Como sabemos, o Sr. Diretor do Executivo do SNS esteve no Algarve na semana passada, em urgência, porque foi anunciado internamente, ficamos a saber, que se iriam encerrar o bloco de partes de Portimão, ao contrário daquilo que estava programado e contrário do plano que foi apresentado a nível nacional, e sabendo desta importância e sabendo que se encerrarem o bloco de partes de Portimão, as grávidas terão que fazer deslocações de mais de 70 km de distância para terem estes cuidados, e sabendo nós também das carências que existem na região do Algarve, no acesso aos cuidados de saúde, nós requeremos a presença do seu diretor Fernando Araújo para que nos prestasse declarações sobre isto, esclarecimentos, e claro, nós queremos reiterar a importância que é de termos os blocos de partes de Portimão a funcionar a 100%, visto que se aproxima o verão, visto que nós somos uma população com 470 mil pessoas, mas quando chega ao verão isto acaba até praticamente por quadriplicar a população, e o que o Partido Social Democrata quer é que não haja encerramentos destas urgências durante o verão. Não queremos que haja crise nas urgências no Algarve, queremos sim é que o Serviço Nacional de Saúde consiga prestar este acesso ao cuidado de saúde que as grávidas neste caso tanto necessitam. Depois ficamos a saber que houve, só aqui um pequeno atalho de foice, mas que o Conselho de Administração do Algarve, ou seja, do Centro Hospitalar do Algarve, fez passar uma circular em que requeria que os estagiários do quarto e do quinto ano, ou seja, de medicina, viessem a fazer períodos de urgência pelo menos de 12 horas por semana. Mas estes alunos, são alunos, na maior parte deles, que não estão no Algarve, estão fora do Algarve, estão a 300, estão a 500 quilómetros, isto não faz qualquer sentido, não é? E nós queremos, nós sabemos perfeitamente que é difícil atrair médicos para a região do Algarve, porque temos uma habitação cara, porque falta-nos creches, falta-nos ali muitas condições, falta-nos também equipamentos atualizados, infraestruturas que prestem boas condições a estes médicos especialistas, e sabemos todas estas dificuldades, mas obrigar internos do 4º e 5º ano que estão a uma distância de centenas de quilómetros, não faz aqui muito sentido. E o que nós queremos é chamar aqui o senhor diretor executivo do SNS para que nos dê aqui esclarecimentos e para que possamos chegar aqui a uma solução para que no Algarve, neste próximo verão, tudo corra dentro da normalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Ministro da Saúde sobre a situação das urgências pediátricas e Bloco de Partos do Hospital Portimão, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, este requerimento para a audição do Ministro da Saúde é muito simples. O Ministro da Saúde disse, quando a discussão do Orçamento de Estado de 2023, uma pergunta do Chega, uma pergunta de mim próprio, quando lhe disse, vai ou não fechar a maternidade de Portimão? E o Sr. Ministro respondeu que o Chega estava a levantar fantasmas. Portanto, nós queremos saber onde é que estão os fantasmas do Chega. O que é certo é que chegamos a julho, agosto, setembro, aliás, começou em junho, agosto, setembro, e temos a maternidade de Portimão fechada, a grande maioria das vezes, particularmente ao fim de semana. Recordamos que o Algarve sofre um acréscimo de população durante estes meses, por tudo aquilo que é conhecido, particularmente pelo turismo. E aquilo que nós pretendemos é que as grávidas sejam bem tratadas e que uma pessoa não tenha, por exemplo, de Algesur, não tenha que fazer mais 70 km, já chega os quilómetros que tem que fazer, 50 ou 60 km de Aljura por Timão, e agora é obrigada a fazer mais 70 km até ao Hospital de Faro. Quando sabemos também, e é conhecido também publicamente, que o Hospital de Faro tem poucas condições. Os médicos, muitas vezes as urgências estão fechadas, muitas vezes os blocos de pediatria também está fechada e não existem condições. Agora, o Sr. Ministro tem que fazer uma coisa, tem que vir a esta Comissão de Saúde e retratar-se. Tem que vir dizer a verdade. Tem que vir dizer assim, vai ou não fechar a maternidade do Hospital de Portimão. E tem que dizer sim ou não, fecha ou não fecha. E por isso, queremos que este requerimento é extremamente importante, porque nós temos que perceber o que é que queremos para o Algarve. Esta Comissão de Saúde tem que perceber também, e tem que perguntar ao Sr. Ministro o que é que quer para o Algarve. É fechar as maternidades do Algarve, é tirar os algarvios do Algarve, fazer daquilo um deserto tipo Marrocos, ou então quer um Algarve com futuro. E para o Algarve ter futuro tem que ter saúde. E tem que ter uma saúde de qualidade. E é isso que o Algarve não tem. E por isso é que nós pretendemos que venha aqui a esta Comissão o Sr. Ministro da Saúde explicar aquilo que pretende para o Algarve, aquilo que quer para o Algarve e, particularmente, dizer vai ou não fechar a maternidade de Portimão. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu pergunto quem pretende usar da palavra sobre estes requerimentos apresentados. Sr. Deputado Luís Soares, parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todos. Eu que o Sr. Deputado Pedro Pinto, que chegou no final da audição do Dr. Fernando Araújo, face à intervenção que aqui faz, ainda posso compreender, justamente porque não tendo estado na audição anterior, os esclarecimentos que podia ter ouvido, não os ouviu, e nessa medida talvez tivesse ficado um pouco mais tranquilo. Já não consigo compreender da mesma forma o Sr. Deputado Rui Cristina, no que toca ao requerimento que faz para o Bloco de Partos de Portimão. Não porque a matéria não seja matéria suficientemente importante para que o Sr. Diretor Executivo aqui venha discutir, não é isso que está em causa. Nesse domínio, o Partido Socialista acompanha a preocupação do PSD, mas receio que a audição de hoje esvazie as dúvidas que eventualmente ainda possam subsistir. Mas se elas subsistem, nós queremos que todos os partidos sejam esclarecidos e, portanto, no espírito de solidariedade que, aliás, já o do Dr. Fernando Araújo hoje enunciou de médicos de Guimarães estarem a cooperar nos hospitais de Lisboa e do Algarve, da minha parte também dizer-lhe que acompanhamos a vossa pretensão para que possa novamente o Dr. Fernando Araújo vir cá, neste caso, ser ouvido sobre a questão do Bloco de Partos de Portimão. Mas também não queríamos deixar de aprovar isso sem suscitar uma reflexão, que é a reflexão de que se cada um de nós, do ponto de vista territorial, fazemos uma abordagem propositiva a requerimentos para que sejam chamados os conselhos de administração ou os membros com responsabilidade regional ou nacional, creio que a Comissão não fará mais nada do que ouvir naturalmente essas entidades, prejudicando aquilo que é também o trabalho nacional que o Parlamento tem que fazer e que, como hoje ficou bem evidente, apesar do requerimento ser sobre Lisboa e Vale do Tejo, foram analisados, escrutinados matérias que têm componente nacional e aplicáveis a todos os territórios do país. Por último, dizer que, relativamente ao requerimento oral que o PSD fez a semana passada para a audição do Sr. Ministro, Estamos de acordo com a audição regimental, portanto, que possa ser feita uma ronda suplementar na audição regimental prevista para o final do mês de junho, e que, em alternativa, ou com votação alternativa, votando essa audição regimental, naturalmente não podemos acompanhar o requerimento do CHEDA.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto quem mais pretende usar da palavra. Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para dizer que o PCP não se irá opor aos requerimentos que aqui foram apresentados, contudo, deixar aqui claro, no que tem a ver com o requerimento oral feito pelo PSD, que, em cima daquilo que foi um requerimento do PCP, a única coisa que nos apraz dizer é que, a vir a ser aprovado, o PCP não irá querer ter algum privilégio em termos de ordem da audição. Ela deve ser feita, a ordem da audição deve ser feita a iniciar pelo grupo parlamentar do PSD, e o PCP entrará na ordem que depois está estabelecida em função daquilo que é a representatividade de cada grupo parlamentar. Portanto, lamentamos, no entanto, que tenha sido rejeitado pelo PS ainda não há 15 dias, mas depois, vindo a ser aprovado um requerimento no mesmo sentido para o Sr. Ministro, incluído na audição regimental, esse requerimento foi o PSD que o exerceu, sendo aprovado, aquilo que é a primazia da intervenção deve ser dada ao PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente. Só também para aqui, nós não nos opomos a nenhum destes requerimentos, vamos votá-los todos a favor, apenas só esclarecer também relativamente aqui à questão do requerimento oral do PC, nós não tivemos na última reunião, não participámos desta discussão, só para clarificar isto, depois a forma como a questão foi colocada não foi totalmente da nossa concordância, portanto não é uma questão de não estarmos a favor do requerimento que estamos, queria só deixar isso claro, portanto não houve aqui uma mudança de propriamente de posição e eu gostava de deixar isso claro porque nós não participámos da última discussão na última comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais ninguém querendo usar da palavra, vamos colocar à votação. Ponto 4, discussão e votação do requerimento oral do PSD para a inclusão de uma ronda adicional na audição regimental do Sr. Ministro da Saúde, dia 28 de junho, sobre o encerramento do bloco de partos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente a este ponto, relembro que teremos que fazer uma reunião de mesa e coordenadores com necessidade de deliberar sobre a grelha de tempos para esta audição. Sim, a ronda, sim. Vamos então começamos no ponto 1 desta segunda parte da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata 48 da... Ai, peço desculpa, é verdade, peço desculpa. Ponto 9, votação. Votação do requerimento do PSD para audição do diretor executivo do SNS sobre o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital Portimão durante o próximo verão por falta de profissionais de saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10, votação do requerimento do Chega para audição do Sr. Ministro da Saúde sobre a situação das urgências pediátricas, bloco de partos do Hospital de Portimão. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Vota contra o Grupo Parlamentar do PS, abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. A favor? Os restantes grupos parlamentares votam a favor. Portanto, foi recusado este requerimento do Chega. Podemos passar ao ponto 1 desta reunião, apreciação, e agora sim, apreciação e votação da ata 48 da reunião de 7 de junho e da ata 22 da reunião extraordinária de 6 de junho. Sobre as atas, eu pergunto se alguém pretende usar da palavra. Não havendo pedidos de palavra, vamos votar a ata número 48 da reunião de 7 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 22 da reunião extraordinária. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2 da ordem de trabalho, distribuição de iniciativas para efeitos de elaboração de parecer. Proposta de lei 88, 15ª primeira do Governo, transpõe a diretiva delegada da União Europeia e reforça normas tendentes à prevenção e controle do tabagismo. Deputado autor do parecer, deputado do parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias. Proposta de lei 811... Anuncio então que o Bloco de Esquerda já indicou a deputada Catarina Martins para este projeto de lei 811-15ª do Partido Socialista. Estabelece o regime de comparticipação do Estado no preço de tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda. Projeto de lei número 812-15ª do Chega altera o decreto de lei número 298/2007, de 22 de agosto, de forma a garantir o acesso universal a médico especialista em medicina geral e familiar. Deputado autor do parecer, do parlamentar do PS, a deputada Berta Nunes. Ponto 3, já passamos. Ponto 4, também já está votado. Ponto 5, da ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento do Chega para audição do bastonário da Ordem dos Veterinários e das autoras do estudo A Saúde Mental nos Profissionais de Veterinária em Portugal. Tenho a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Srs. Deputados, sucintamente este requerimento baseia-se num estudo académico publicitado há poucas semanas na comunicação social, que dava conta que a classe profissional dos médicos veterinários é a classe que apresenta maior taxa de suicídio em Portugal. Este requerimento tem como objeto a audição do Sr. Bastonário da Ordem, porque a Ordem incentivou e implementou um plano de saúde mental particular para os membros da Ordem e, por isso, gostávamos de ouvir o Sr. Bastonário dos Médicos Veterinários em sede do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, coordenado pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que, aliás, tinha instigado os vários grupos parlamentares a apresentarem propostas para que se mantenha a atividade deste grupo de trabalho, pese embora já ter sido aprovada a lei de saúde mental proposta pelo Governo. Também, nesta sequência, foi publicitado pela comunicação social que neste estudo estava indicado que cerca de 25% dos profissionais de medicina veterinária apresentavam sintomas graves, como ansiedade, depressão, stress, e que cerca de 15% admitiam ter pensamentos suicidas significativos. Também, do ponto de vista do panorama europeu, num estudo de 2021, chamado Vets Survey, concluía-se que Portugal tinha o maior nível de stress na área veterinária em todo o mundo, afetando cerca de 87% dos profissionais. Nós não queremos estancar, obviamente, pese embora o facto de eu ser, tenho aqui um conflito de interesse, porque eu próprio sou médico veterinário, portanto admito que esteja também mais sensibilizado para esta classe profissional, mas gostaríamos, o grupo parlamentar do Chega, que este fosse um de vários requerimentos que podem ser apresentados pelo Chega ou por outro grupo parlamentar, que venha atender a esta problemática da saúde mental dentro dos próprios profissionais de saúde, também psicólogos, também médicos, também enfermeiros, farmacêuticos e até mesmo técnicos de diagnóstico, porque sabemos que profissionais sem saúde mental também com maior dificuldade vão promover a saúde mental e vão fornecer cuidados de saúde mental aos utentes do SNS. E, portanto, sem mais delongas, resta-me solicitar que seja aprovado este requerimento por todos os grupos parlamentares, mais uma vez referindo que é para o Grupo de Trabalho de Saúde Mental e não para o plenário da Comissão. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este requerimento eu pergunto quem pretende usar da palavra, o parlamentar do PS, a deputada Anabela Rodrigues.
Muito bom dia, cara Presidente em exercício, caros deputados. Caro colega deputado Pedro Frazão, permita-me corrigi-lo, porque relativamente ao estudo, e eu conheço o estudo porque foi levado a cabo até por uma colega minha, o estudo não faz a comparação entre profissionais da área da saúde. E no requerimento refere os profissionais de saúde em medicina veterinária apresentam a maior taxa de suicídio em Portugal. Eu não sei se isto será outro estudo a que se refere, não este em concreto, porque este é um estudo cuja amostra são 700 profissionais da área da veterinária, não só médicos veterinários, mas auxiliares também. Portanto, não existe este estudo comparativo. Por isso, permita-me então esta correção. E dizer que sim, que acompanharemos o requerimento e que a nossa proposta também seria essa, de que fosse levada a cabo a audição em contexto do grupo de trabalho da saúde mental.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este tema se mais alguém pretende usar da palavra. Não havendo pedidos de palavra, vamos colocar à votação o requerimento do Chega para a audição do bastonário da Ordem dos Veterinários das Autoras de Estudo da Saúde Mental nos profissionais da veterinária em Portugal no Grupo de Trabalho da Saúde Mental. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Desculpe, abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Esta sala é mais difícil de dirigir os trabalhos, peço desculpa por isso. Então, a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP em relação a este requerimento apresentado por Chega. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente do Ministro da Saúde para prestar todos os esclarecimentos sobre a situação que se vive na Direção-Geral de Saúde, seu funcionamento e direção. Tenho a palavra, Sra. Deputada Gilberta Cordeiro. Muito bem.
Obrigada, Sra. Presidente. O nosso requerimento é bastante explícito. Nós queremos ouvir o Sr. Ministro da Saúde sobre o que se passa na Direção-Geral de Saúde. Todos temos conhecimento que a doutora Graça Freitas terminou o seu mandato em dezembro. Não foi aberto, à altura do requerimento, não tinha sido aberto qualquer concurso para a substituição da doutora Graça Freitas. Recordar que desde setembro de 2022 a Direção-Geral de Saúde já só tinha um subdiretor-geral da saúde, quando devia ter dois. Recordar também que o subdiretor-geral da saúde que estava em funções apresentou a sua demissão e, portanto, sendo que nós sabíamos, de acordo com as notícias, que a doutora Graça Freitas estaria de férias, que se pretenderia reformar e que não tencionaria voltar à Direção-Geral da Saúde, de certa forma deparámos-nos com uma situação em que a Direção-Geral da Saúde não tem direção. Portanto, temos a mais alta autoridade de saúde do país sem uma direção. Por muito que o Sr. Ministro nos venha dizer que estaria em funções, a verdade é que nós sabemos que na prática pode ter aqui uma legitimidade legal, mas não uma legitimidade de funções propriamente dita, no sentido em que nós não podemos desrespeitar desta forma a Direção-Geral da Saúde. E posso dar-vos mais um exemplo deste ponto, como nós discutimos aqui na última reunião, quando a própria Direção-Geral da Saúde diz que não tem condições para vir falar sobre um processo, neste caso do processo de especialidade, relativo às juntas médicas, que todos assistimos, quando empurram a audição para setembro, é porque afinal aqui a Direção-Geral de Saúde afinal não está em efetividade propriamente de funções, porque se não podem vir à Assembleia da República, isto devia-nos querer deixar algum alerta. Portanto, o objetivo da Iniciativa Liberal é ouvir o Sr. Ministro, perceber, entretanto já vimos, que, como todos sabemos, que no seguimento deste requerimento foi aberto um concurso, mas quer dizer, isto não resolve nada, até porque não sabemos sequer quem é que se vai candidatar. Foi nomeado interinamente neste momento um subdiretor-geral da saúde para assumir, mas quer dizer, isto não é forma de gerir a mais alta autoridade de saúde do país. Portanto, acho que é importante que todos, na nossa função de escrutínio, ouçamos o Sr. Ministro da Saúde para perceber o que é que se passa, quais são os planos, porque, e mais uma vez, no seguimento deste requerimento, entretanto, foram o Governo que não foi capaz de abrir o concurso a tempo e horas, de repente, logo no seguimento da apresentação do nosso requerimento, aparece um concurso, aquilo foi quase de manhã, nós pomos o requerimento, à tarde, no meio, um subdiretor-geral da saúde e a seguir abriu o concurso, ou a ordem foi ao contrário, mas quer dizer, às tantas tudo acontece a seguir a este requerimento, portanto claramente há aqui mais qualquer coisa que é preciso explicar, temos que perceber o que se passa e acho que nas nossas funções de escrutínio é bastante importante percebermos o que é que se passa com a Direção-Geral de Saúde e por isso queremos ouvir o Sr. Ministro e apelamos a que este requerimento seja aprovado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto sobre este requerimento quem pretende usar da palavra. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, o parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, no fundo, já acabámos por discutir este requerimento de forma indireta na última reunião. As razões que eu invoquei na altura mantêm-se atuais. Portanto, a senhora Diretora-Geral de Saúde está em plena efetividade de funções. O senhor subdiretor que se demitiu, foi demitido, mas também estava em substituição, na mesma qualidade em que este subdiretor-geral está já em funções, o novo subdiretor-geral. Quanto à situação invocada pela senhora deputada Joana Cordeiro, não nos merece, de facto, prioridade para marcarmos uma nova audição com o senhor ministro, até porque sabemos que o senhor ministro vem cá em breve, no fim deste mês, e é outra situação diferente. Quanto às situações das baixas, não estamos a falar da mesma coisa, mas estando a falar da senhora diretora-geral estar em efetividade de funções, ter neste momento já nomeado um novo subdiretor, não me parece, sinceramente, que haja uma prioridade num momento destes para o chamar. Quanto ao senhor ministro, sugiro à senhora deputada que possa, de facto, em vez de fazermos uma audição só sobre este tema, que quando tivermos a audição alargada, o senhor ministro que ponha a questão que agora mesmo e que reiteradamente invoca para dizer que a Direção-Geral não está em funções. É só.
Muito obrigada, senhora deputada. Sobre este ponto, eu pergunto quem pretende usar da palavra. Não havendo pedidos de palavra... Vamos votar? Ok, muito bem. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor. Tenho a palavra, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Senhora Presidente, sim, eu não posso deixar de responder. De facto, o requerimento foi discutido de forma indireta, mas eu acho que aquilo que vimos com a outra, com a audição e o facto da Direção-Geral de Saúde empurrar aqui uma possível audição só para setembro, mostra que de facto não estão numa efetividade completa de funções. E de qualquer das maneiras, o já ter sido nomeado, entretanto, um Subdiretor-Geral da Saúde, estamos a falar de forma interina, quer dizer, tem que haver, todo este processo tem que ser feito com concursos, com as regras, e portanto... Demora tempo, mas já sabemos que o mandato da senhora Diretora-Geral da Saúde ia acabar em dezembro, portanto este concurso tinha que ser aberto antes, portanto não, ou seja, o que eu queria esclarecer é que é óbvio que a DGS não está a funcionar na plenitude das suas funções e isso que nos devia preocupar. Apenas uma nota só relativamente à audição regimental, quer dizer, as perguntas que o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal irá fazer independentemente deste requerimento ser ou não aprovado, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, portanto, nós faremos as perguntas que acharmos por bem fazermos nessa audição, não tem nada a ver com este requerimento ou não, portanto, estamos a falar de coisas independentes. Se a vossa opção é por chumbar este requerimento, a única coisa que eu posso depreender é que, de facto, não estamos a fazer bem o nosso papel, no sentido, nós apresentámos o requerimento, no sentido de garantirmos que temos a autoridade de saúde do país a funcionar na plenitude das suas funções. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação requerimento da Iniciativa Liberal para audição urgente do Ministro da Saúde para prestar todos os esclarecimentos sobre a situação que se vive na Direção-Geral da Saúde, seu funcionamento e direção. Pergunto quem vota contra. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem se abstém? Os restantes grupos parlamentares votam a favor. Este requerimento foi reprovado. Eu pedi ao Sr. Vice-Presidente João Dias se podia tomar.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então passar ao ponto 7, discussão e votação do requerimento do PSD para a audição da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a fim de obter informação mais detalhada sobre o 7º Barómetro de Internamentos Sociais e o Diretor Executivo do SNS, com vista a permitir avaliar a execução das medidas de redução dos denominados internamentos sociais nos hospitais do SNS. Tem a palavra, Sr. Deputado Rui Cristina, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto não está fácil aqui a nível de tecnologia, mas o sétimo barómetro de internamentos sociais, que foi realizado pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, qual contou com a participação de 39 hospitais, num total de 19.462 camas, que representa 88% da capacidade a nível nacional. Segundo este barómetro, em março de 2023, encontravam-se internadas de forma inapropriada no SNS 1.675 pessoas, número que representa um aumento de 60% face ao mesmo mês de 2022, quando totalizavam 1.048. De sublinhar que mesmo essas 1.048 representavam um aumento de 23%, relativamente às 853, segundo a APA, permaneciam inapropriadamente internadas no ano de 2021. Ou seja, significa que entre 2021 e 2023 o número de pessoas inapropriadamente internadas nos hospitais do SNS quase que duplicou. Para nós é importante, é um assunto de grande relevância, tendo havido esta duplicação de camas, e o que nós queremos, nós estamos realmente preocupados, o Partido Social Democrata, e queremos ouvir esclarecimentos por parte da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a fim de obter aqui informações mais detalhadas sobre este assunto, sobre este 7º barómetro de internamentos sociais, e também do Sr. Diretor Executivo, com vista a permitir e avaliar a execução das medidas de redução denominadas que passa a referir internamentos sociais nos hospitais do SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina, pela apresentação do requerimento e a fundamentação do mesmo. Pergunto se há algum grupo parlamentar interessado em intervir neste ponto. Sra. Deputada Sona Correia, faz favor. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em exercício, relativamente a este requerimento do PSD sobre o 7º barómetro dos internamentos sociais, importa informar e defender que este é um assunto que nos preocupa imenso. Nós já colocamos esta questão quando foi o 6º barómetro. Fui eu própria que fiz a questão à Sra. Ministra da Solidariedade e Segurança Social. Em sede de Orçamento de Estado, eu própria voltei a colocar a questão ao Sr. Ministro da Saúde, tendo em conta a ocupação indevida das camas em meio hospitalar. No entanto, a portaria de 38A de fevereiro, esta portaria vem, de certa forma, de forma transitória, extraordinária, tentar colmatar este número de camas ocupadas indevidamente. E nesta portaria nós temos a informação de que foram ouvidas também e que há aqui uma monitorização destas vagas a partir de um conjunto de organizações representativas do setor social e solidário. Portanto, o que nós entendemos é que para melhor percebermos os números que nos são apresentados nestes barómetros e se efetivamente esta portaria que foi lançada para colmatarmos estas necessidades e haver aqui uma monitorização desta em alternância, em articulação com o setor social, que seria importante juntarmos a este requerimento, para além do que é apresentado pelo PSD, o Instituto de Solidariedade Social e as organizações representativas do setor social e solidário, CNIS, o MP, o EMI e Confecop, porque estão nesta portaria identificadas como fazendo parte da monitorização e do trabalho que foi, desta medida que foi lançada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Pergunto se há mais algum deputado ou Sr. Deputado interessado em intervir sobre este ponto, este requerimento. Não havendo, passemos então à votação. Vamos votar o requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem... Querem votar separado ou querem votar em tudo em conjunto? O PSD aceita acrescentar ao requerimento as entidades que vão ser sugeridas pelo PS. Portanto, sem conhecer as entidades, o PSD vai aceitar já neste momento? Muito, estas que enunciou. Muito obrigado. Então vamos votar com a adenda das entidades apresentadas e sugeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD através da Sra. Deputada Susana Correia. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. E não deu para aquecer o lugar. Sra. Deputada Susana Correia, pode vir, faz favor.
Muito obrigada. Vamos então ao ponto 8. Ponto 8, certo? Discussão e votação do requerimento do Chega para audição do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses sobre as atuais dificuldades que os profissionais de enfermagem enfrentam e suas reivindicações. Para apresentar o requerimento, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Srs. Deputados, também muito sucintamente, uma vez que o requerimento é autoexplicativo, a nossa pretensão é chamar aqui o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses a propósito desta última greve que foi decretada para os profissionais de enfermagem no Hospital de Vila Franca de Xira, tendo sido reportado que esta adesão teve mais de 80% dos profissionais e que durou até às 24 horas do dia 1 de junho. De facto, é necessário, a nosso ver, ouvir as pretensões aprofundadamente sobre deste sindicato, as pretensões que levaram não só à convocação desta greve, mas também a uma adesão de tão elevada percentagem. E, portanto, não só nesta comissão deve debruçar-se sobre os médicos, que muitas vezes são ouvidos aqui, as federações e os sindicatos que representam os médicos, mas também os profissionais de saúde, de enfermagem, que são absolutamente essenciais no bom serviço público e no serviço de saúde de excelência do SNS, que é o que todos nós pretendemos. E, portanto, gostaríamos de ouvir em audição o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses para sabermos como é que está, no fundo, a sua luta e as suas reivindicações. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este requerimento quem pretende usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Marques, complementar do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, de forma muito simples, é só para informar os colegas que o Partido Socialista acompanhará favoravelmente este requerimento. Dar nota que temos realizado um conjunto de audiências com representantes do sindicato de diferentes regiões do país, mas apesar disso não dispensa, como é lógico, a vinda deles aqui à Comissão e aqui estaremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Não havendo esse pedido, vamos colocar à votação o requerimento Chega para a audição do Sindicato de Enfermeiros Portugueses sobre as atuais dificuldades que os profissionais de enfermagem enfrentam e suas reivindicações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. As minhas desculpas mais uma vez. Ponto 11 desta ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 24/15, primeira do Governo, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. A minha pergunta é, relativamente a esta redação final, se concordam com a redação final que foi distribuída. Alguém pretende usar a palavra, Sr. Deputado? Não há qualquer desacordo com a fixação, com a redação apresentada, portanto, podemos proceder à sua fixação da redação final, certo? Pronto, aprovado por unanimidade, ou fixada, a redação final fixada com as sugestões da DAPLEN, da proposta de lei 24, Governo, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. Vamos passar ao ponto 12. Estamos todos, senhores deputados, com alguma necessidade, sim, em outros assuntos. E precisava só mais um bocadinho da vossa atenção. E relativamente aos outros assuntos, o ponto que eu tenho é: informo que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal propôs a realização de um evento sobre a nova resolução europeia sobre prevenção, gestão e melhores cuidados da diabetes na União Europeia no dia 10 ou 17 de novembro, porquanto o dia 14 de novembro é o Dia Mundial da Diabetes. Portanto, a proposta que é, se existe algum inconveniente ou se concordam que este evento seja organizado pela Comissão de Saúde, em conjunto com a APDP e em colaboração com outras comissões, nomeadamente Ambiente, Trabalho, Economia, ser transversal às restantes comissões do Parlamento. Como a Comissão de Saúde tem o Grupo de Trabalho, Evento e Deslocações, a organização deste evento seria pilotada por este Grupo de Trabalho. Portanto, estes são os moldes gerais da apresentação do evento. Pergunto se algum deputado se opõe ou pretende usar a palavra. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Sr. Deputado, só mais um esforço para terminarmos este ponto.
Eu peço desculpa a falta de informação da minha parte. Esse molde resulta do pedido da própria APDP ou é uma sugestão feita pelo serviço ou pela mesa da comissão?
O Sr. Presidente e eu própria estivemos com a APDP e há aqui um consenso por parte da APDP que seria um bom caminho para realizarmos este evento. E depois eles próprios poderiam fazer parte deste grupo de trabalho, mas a ser pilotado pelo grupo de trabalho de eventos, uma vez que está criado nesta comissão esse grupo de trabalho.
Eu a única, não me oponho ao que é solicitado pela APDP, se entendem que assim é melhor. Agora eu recordo que nós, no âmbito até do que é solicitado, temos uma subcomissão para a saúde global, que me parece ser muito mais enquadrada do que propriamente o grupo de trabalho dos eventos e deslocações. Com o respeito que tenho pelo grupo, parece-me que tem mais enquadramento na subcomissão global na subcomissão para a saúde global. Mas, de qualquer das formas, se esse é o pedido da associação, não nos iremos opor. Muito obrigado.
Este não é o pedido específico da associação, é o melhor entendimento que se encontrou, uma vez que se trata de evento da comemoração de um dia mundial e que temos um grupo de trabalho para a realização de eventos, portanto, claro que incorporando todas as outras comissões deste Parlamento, nomeadamente a Subcomissão para a Saúde Global. Penso que, se não havendo inconveniente, damos continuidade. Nenhuma comissão estará de fora, nem a subcomissão, nem todas as outras do Parlamento. Esse foi um ponto de ordem até da APDP de que todos estivessem, para além da saúde, as restantes comissões. Muito bem, muito obrigada. Fechamos então a ordem de trabalhos. Obrigada pela vossa colaboração.